só lhe deu glória, glória somente a Deus. Meus amados, nós encerramos a exposição dos ensinos fundamentais da Reforma com o brado "Só lhe deu glória", que significa glória somente a Deus. E esse sola, ele é um dos mais mal compreendidos nos dias presentes. Por quê? As pessoas conceberam a ideia de um Deus que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Um Deus que ele fica do céu torcendo para as coisas darem certo. Esse é o Deus que muitos construíram no seu coração e nos seus pensamentos. Um Deus que fica lá torcendo, vai, faz isso, ah, ele fez isso. Esse não é o Deus das Escrituras, não é. Um Deus que fica implorando para as pessoas o escolherem, o servirem, para virem à igreja para cultuá-lo. Esse não é o Deus das Escrituras. Que no momento do apelo nós estamos lá, né? A igreja está orando, intercedendo. E como se Deus ele estivesse lá do céu torcendo. Vai, filho, levanta a mão, vai. Abre o seu coração. Meu amado, esse aí não é o Deus das Escrituras, não. Não é. Ah, vai lá, está precisando de voluntário no trabalho que vai fazer. Se voluntaria. Esse não é o Deus das Escrituras. Puxa vida, você não vai na igreja de novo? Vai lá cultuar, eu estou precisando do seu culto. Esse não é o Deus das Escrituras. Um Deus que na hora do louvor fica implorando para as pessoas o louvarem. Que fica implorando e triste pelas pessoas que não o encontram na leitura da palavra e na oração. Meu amado, esse não é o Deus das Escrituras. O Deus presente na cabeça de muitos, ele é limitado. Ele depende de nós. Ele depende do governo, ele depende das situações, e assim sendo, Deus tendo toda essa limitação, do jeito que muitos concebem a ideia desse Deus, o homem ele pode colocar tudo a perder. Olha só, já pensou? Que coisa! Deus ter que depender do homem? Esse não é o Deus das Escrituras. Se eu e você não quisermos gozar de relacionamento com Deus e com a sua igreja, o problema é nosso. E somente nosso. Deus continuará sendo Deus. Ele não vai perder o brilho da sua glória por isso. O homem é que está perdido sem Deus. É o homem. Até mesmo o grande profeta Elias. Ele sofreu desse dilema da última bolacha no pacote. E fazendo menção a esse episódio em 1 Reis 19, olha o que nós lemos lá em Romanos 11, versículo 3 e 4. Está fazendo menção do episódio de 1 Reis, capítulo 19. Quando o profeta Elias ele chega até Deus e ele diz assim, Romanos 11, 3 e 4, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Meu amado, Deus não depende da gente, não. Se a gente não falar, se a gente não o glorificar, as pedras o farão. O Senhor não depende de nós. Nós temos é um privilégio de poder servir ao Senhor, de poder se relacionar com a igreja do Senhor, de poder cultuar ao Senhor, de poder louvar ao Senhor. O privilégio é nosso. Deus não é um ser carente de culto. Olhe a sua volta, meu amado. Olhe para os seus problemas. Olhe para a sua vida. Escute bem o que eu vou te falar agora. Deus não perdeu o controle. É óbvio que não. Deus não perdeu e nunca perderá o controle. Glória somente a Deus, pois só a Deus pertence o crédito pela salvação do homem. Toda glória pertence a Deus e dura para sempre pelos séculos dos séculos, é o que diz a palavra gloriosa do Senhor de toda a glória. O anseio pela glória de Deus, ele é um dos temas centrais na Reforma Protestante e um valioso motivador da piedade cristã. Salmos 24, versículos 7 a 10, dizem assim: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus amados, lógico que sem generalizar, guarde isso, sem generalizar, mas os cultos cristãos ultimamente, ele tem se preocupado muito mais com a perfumaria do que com a essência doutrinária e bíblica. O que tem cercado muitas vezes os cultos cristãos é muito mais aquilo que é um acréscimo, a perfumaria, a questão estética. Nós temos o costume de dizer que gostamos ou não do louvor, né? Então a gente chega lá e fala, hoje o louvor foi bom, hein? Hoje o louvor não foi bom. Olha só que pretensão. Hoje a palavra foi boa. Hoje a palavra não foi boa, não. Nossa, hoje a direção do culto, ó. Hoje a direção do culto não foi legal. Nossa, a igreja está bonita. A decoração ficou legal. Então nós temos esse costume de dizermos que nós gostamos ou não gostamos das coisas, do culto. Mas o propósito do culto é adorar a Deus. Então nós precisamos entender que na unidade nós oferecemos um culto a Deus. É na unidade. Então até mesmo aí do seu lugar. Pode ser que você olhe e fale assim, não, hoje no culto eu só estou indo lá para assistir, não vou fazer nada. Deus não te olha dessa forma. Na unidade nós oferecemos um culto a Deus. Eu participo desse culto e o Senhor nos olha como um todo nesse culto que nós oferecemos a Ele. E assim, mesmo com uma participação discreta, porque pode ser que eu não estou perto de mim um microfone, mesmo com uma participação discreta, sentadinho, aí no meu lugar, o Senhor, Ele está a me observar. O Senhor está a nos observar. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a sinceridade do nosso coração, a nossa entrega, se essa é genuína ou não. Então o culto que nós estamos oferecendo a Deus aqui nesse momento, ele é único. Ele é único. Eu tenho comigo que nem sempre as pessoas vêm à igreja para encontrar e cultuar o Deus Trino, mas muito mais disposto em receber algo e sair daqui saciado para os dias seguintes. A vida de muitos está vazia de significado. Então, a todo custo, as pessoas buscam um lugar onde as suas energias sejam reabastecidas. Então, eu tenho comigo, e essa é a leitura que eu faço do presente tempo. Mas acontece que a motivação central do nosso coração deve ser em render glória a Ele. Essa deve ser a motivação central do nosso coração. E aí então Ele, pela sua bondade e misericórdia, Ele sempre sacia o nosso ser. Mas isso faz parte da sua graça. Não deve ser isso que tem que mover o nosso coração para poder vir à igreja, adorá-lo e cultuá-lo. Isso aí faz parte da graça de Deus. A motivação do nosso coração é em render louvores, em dar glórias ao Deus Todo-Poderoso. E essa deve ser a motivação do nosso coração. O Salmo 2, versículo 11, diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Puxa, que cirúrgico esse versículo. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Glorificar a Deus é anunciar a sua grandeza, o que implica em torná-la pública. Então, por isso que o culto é público, de portas abertas. E todos que quiserem, que estiverem nos acessos, eles podem entrar e participar desse ato público. E para a glória de Deus, somente que a comunhão dos santos deve, de algum modo, se tornar visível. Ou seja, diante daquilo que nós fazemos num culto a Deus, não somos nós que devemos levar o crédito. Não somos nós que devemos ficar com a glória do que aqui acontece. Mas isso é público para podermos glorificar, adorar, exaltar a esse Deus publicamente. Nós glorificamos a Deus quando mostramos ao mundo a bondade dos seus atributos e a bondade do seu evangelho, assim como a nossa unidade em Cristo Jesus. Olha o que diz João 17, versículo 22 e 23. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, João 17, versículo 22 e 23. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus compartilhou da glória dele com a sua igreja. E assim nós cremos. Mas ele espera algo de nós. E que quando nós assim fazemos, nós estamos glorificando a ele, que é viver em unidade, para que seja um facilitador para que o mundo creia. É um ato público, não é secreto, não é isolado, não é na sua casa, mas é comunitário. No Antigo Testamento, a glória do Senhor é o resplendor, a presença de Deus habitando em meio ao seu povo. A ideia acompanhava a noção de Deus habitando em um santuário no Antigo Testamento, significando a presença permanente de Deus, ou seja, as pessoas saíam e iam até Deus para louvá-lo, para cultuá-lo. Porque Deus ele estava ali restrito a um santuário, a um lugar específico, no templo, no tabernáculo. Então essa é a ideia, a concepção do Antigo Testamento. A glória, ela também era notável em milagres, em grandes feitos do Senhor em meio ao seu povo, e dentre eles nós podemos destacar a glória da criação, assim como os livramentos. Então tudo isso aí era presente e eles tinham essa ideia da glória do Senhor, num lugar, na criação, nos grandes feitos, nos livramentos. O Novo Testamento, ele não anula os significados do Antigo Testamento. Contudo, observando o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento ele já tem ali em mãos o Antigo Testamento. Então, eles enaltecem a obra da salvação, porque eles percebem uma construção em acontecimento. Eles percebem lá o Deus da criação do Gênesis construindo um código moral, a lei, os profetas, os salmos. Então eles observam ali, como uma colcha de retalhos, o trama da salvação. E eles enaltecem essa obra da salvação como uma intervenção na história feita pelo poder de Deus. Mas tudo isso está alicerçado na opinião e a interpretação dos homens mediante a palavra de Deus. Então a glória no Novo Testamento, ele tem essa concepção de opinião, de interpretação diante dos escritos sagrados. Então tem essa mudança. Vocês vão entender melhor isso. A palavra glória no hebraico é kabod. E ela deriva-se de uma raiz que significa peso. A palavra glória, lá no original, no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, ela significa kabod e ela significa peso. Peso. Tanto que uma das obras do C.S. Lewis tem por nome O Peso da Glória. O valor de uma moeda de ouro era determinado por seu peso. E assim, ter peso significava ter valor ou dignidade. A palavra grega, já da transliteração de glória para o Novo Testamento, a palavra grega para glória é doxa. E originalmente ela significa opinião, de onde nós temos a palavra doxologia. Que basicamente, o que é doxologia? É um hino, um cântico de glorificação a Deus diante da sua manifestação gloriosa. Então vocês percebem a mudança do Antigo para o Novo Testamento? O peso da glória, somente Deus pode carregar. E assim, o que nós podemos fazer é exercer a doxologia. Louvar a Deus por sua grande obra em meio à sua criação, que apontam somente para Deus e não para nós, porque não estão alicerçadas no mérito. Então, por isso que para nós a glória, ela é somente uma opinião. Ela, nós podemos viver essa glória somente em doxologia, exaltando, engrandecendo o nome de Deus. Ela está totalmente distante do homem. O homem não tem acesso nenhum a essa glória em si mesmo, porque essa glória, ela pertence somente a Deus. E assim nós percebemos a diferença da interpretação dessas palavras no Antigo e no Novo Testamento. Já que a palavra hebraica fala daquilo que é inerente a Deus, do seu valor, da dignidade intrínseca de Deus. Aquilo que pertence exclusivamente a Deus. Já a ideia grega, ela fala das respostas que os seres inteligentes, morais, que eles dão ao valor da dignidade que são manifestadas por meio da palavra e nas obras de Deus. Então tem essa diferença de Antigo para Novo Testamento. E por que isso? Devido à sua construção. Devido ao cânon bíblico estar sendo desenvolvido. E hoje nós temos esse cânon bíblico completo. Nós temos toda a palavra. E o que nós podemos tecer sobre a glória é somente uma opinião. E como que nós tecemos essa opinião como cristãos, como servos do Deus Altíssimo? Louvando e exaltando ao poderoso nome de Deus. Contudo, meus amados, contudo, independentemente da leitura dessa glória, se no Antigo ou no Novo Testamento, nós somos convidados a contemplarmos a grandeza, a providência, a redenção, a excelência E isso deve voltar a Deus por meio de adoração, dando glória a Deus por meio de louvores e também por meio de ações de graças e principalmente por meio da obediência. A melhor maneira de glorificarmos a Deus, a melhor maneira de dizermos com a nossa vida, só lhe deu glória, além de louvar e engrandecer, é servir, obedecer aos escritos canônicos, a palavra de Deus. John Piper, ele define a glória de Deus da seguinte maneira: na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. Como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. Ou seja, a glória de Deus refere-se à majestade e ao brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder de Deus. Vocês estão me entendendo? E todo o anseio do homem, desde a queda do Éden, era a busca da glória. Então, se você for olhar as primeiras folhas lá da sua Bíblia, você vai ver que a luta do homem, o pecado entrando na história da humanidade, foi esse anseio pela glória. O homem cedeu à tentação da serpente porque ele desejava ser como Deus. É o que diz Gênesis 3:5. A serpente chegou com um papinho bonito, né, distorcendo ali a ordem e aquilo que Deus tinha falado para o homem, para a mulher lá no jardim. E aí, de repente solta: não, isso não vai acontecer, porque Deus sabe que certamente o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus e terão conhecimento do bem e do mal. E aí foi nisso o motivador para passar esse fruto para cá e para abocanhar esse fruto. E a artimanha de Satanás continua sendo essa. Até na tentação a Jesus, lá em Mateus 4, do versículo 8 a 10, ela veio com esse papinho para Jesus. Satanás veio com esse papo lá para Jesus. Quando mostra para Jesus todos os reinos da terra e a glória desses reinos, e falando assim para Jesus: ó, tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar. Então a artimanha de Satanás sempre foi esse vislumbre com a glória, aquilo que está inacessível ao homem, e ele continua fazendo do mesmo jeito nos dias presentes. Ele continua alimentando por meio do pecado, no ego humano, essa busca desenfreada da glória. Mas acontece que homem nenhum consegue carregar o peso dessa glória. E por isso que glória somente a Deus, ao único Deus. Por quê? Porque não tem outro Deus. Mas o homem, ele tem esse anseio por glória. Isso é o pecado, isso é o ego, isso é obra de Satanás na vida humana. Como o homem gosta de estar no centro das atenções, de ter destaque, de ser louvado, de ser engrandecido, reconhecido. Como o homem gosta disso. E lamentavelmente o ser humano, ele tem se prostrado frente a ídolos, buscando dividir essa glória de Deus em fatias e impondo a tantos outros essa mesma necessidade. Só que isso é loucura da mente humana, porque essa glória, ela não pode ser dividida. Glória somente a Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Tudo que Deus faz é para a sua glória e não para a glória humana. O homem, ele é um instrumento a serviço de Deus. Como igreja, nós somos o corpo de quem? De Cristo. Mas quem que é o cabeça? É Cristo. É tudo para a glória de Deus. E nada que aconteça com a humanidade e com o mundo vai abalar a glória de Deus. Nem mesmo os cativeiros. Nem mesmo os cativeiros. Vai ler a Bíblia, meu amado. Leia Isaías 45, por exemplo. Porque é impossível chegar a esse entendimento consumindo apenas recortes pretensiosos daqueles que distorcem a autoridade da Bíblia. Até mesmo quando acontecem coisas que, aos olhos humanos, nós olhamos como uma tragédia. Puxa, o povo foi levado para um cativeiro. E Deus faz disso, desse sofrimento, ser para a sua glória. Isaías 45 diz isso. Na concepção imatura da divindade de muitos, constroem um dualismo. O que é isso? A luta do bem contra o mal. Deus versus diabo. Como se o diabo tivesse poder de igualdade para lutar com Deus. E tecem o Deus perdendo. E implorando para a humanidade o servir. Puxa, eu estou perdendo, vai lá, eu estou precisando de força. Ora a mim e busca. Enche a minha casa de oração. Eu estou perdendo, vai. Cadê vocês? Meu amado. A Deus pertence a glória. Ela não é refém da humanidade, não. É um privilégio nosso viver para a glória de Deus, render glória a Deus. Mas Deus não é esse ser carente de culto. Deus não é refém da humanidade. O fato de não louvarmos, nós não diminuímos a sua glória. O fato de não buscarmos, nós não diminuímos o seu esplendor. Quem está perdendo com isso somos nós. Mas o homem, querendo ou não, chegará um dia em que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. O homem, querendo ou não, isso vai acontecer. Como descreve Filipenses 2, do versículo 9 a 11, mas aparece em outros textos nas Sagradas Escrituras. Mas acontece que muitos, quando assim fizerem, o próximo passo já vai ser ir para o juízo. Porque eles estão reconhecendo, apenas porque a palavra diz que tem que reconhecer, mas para esses não tem mais salvação. Para esses, eles não têm mais chance. O Filho assumiu a forma humana para a sua glória. Ele foi tentado e permaneceu sem pecado para a sua glória. Ele caminhou para a cruz para a sua glória. Ele foi morto e padeceu morte de cruz para a sua glória. Ele morreu pelos nossos pecados para a sua glória. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus para a sua glória. O Espírito foi derramado sobre a igreja para a sua glória. Nós somos salvos em Cristo Jesus para a sua glória. O Filho voltará dos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para a sua glória. Tudo para a glória de Deus e nunca para a nossa. A glória de Deus está presente também na capacidade que Ele concede aos seres humanos. Ela também está presente. E nós precisamos devolver a Ele em exaltação tal capacitação. Então, meu amado, seja uma pintura, seja uma canção, um poema, façamos tudo para a glória de Deus. Todos os talentos que o Senhor nos concede, os dons, Tudo isso faz parte da glória de Deus. É Deus que nos concede habilidades, e isso deve voltar para a glória de Deus. É o que nos diz 1 Coríntios 10:31, ao dizer assim: "Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus." Johann Sebastian Bach, ou Bach, como alguns dizem, ele colocava sempre no início das suas obras as letras J, que significa Jesus Juva, Jesus ajuda. E no final, quando ele escrevia e colocava a última nota, ele colocava a abreviação SDG, Soli Deo Gloria. Ao iniciar, Bach, ele confessava não somente a sua indignidade e inabilidade para fazer algo agradável aos olhos de Deus, mas ele confessava também a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E quando ele finalizava essa obra, o louvor brotava de sua gratidão por ajuda recebida. E então ele escrevia SDG, Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Olha que interessante. É necessário, meus amados, que a essência desse ato esteja presente no nosso dia a dia. Nós glorificamos a Deus não é só quando a gente vem para a igreja exercer atividade em algum ministério. Ah, vou dar aula para as crianças, vou dar aula na EBD. Ah, eu vou participar do louvor hoje que eu estou escalado, estou lá na mesa do som, no data show, estou lá cuidando da live, enfim, todas essas atividades que nós conhecemos muito bem. Não é só aí que nós podemos glorificar a Deus. A essência da glória de Deus deve estar presente na nossa vocação, no nosso ofício. Quando você está lá preparando, fazendo um relatório, atendendo o telefone, atendendo um cliente, um fornecedor, tudo que você faz, você precisa vivenciar o que Johann Sebastian Bach, ele diz aqui, o que ele fazia. Isso aqui é uma inspiração para nós. Jesus ajuda. Ajuda, Jesus, porque essa semana vai ser tensa lá no meu trabalho. Tem tanta coisa para acontecer. Mas quando chegou no final da semana que você percebeu que Jesus ajudou, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Obrigado, Senhor! Porque eu achava que eu não ia dar conta, que não seria possível, mas Jesus ajudou. Meu amado, seja como um líder, como um liderado, como um pai, como uma mãe, como um filho, nós precisamos vivenciar isso. Nós não chegamos prontos a esse mundo. E na maioria das coisas que nós vamos fazer, nós construímos um avião voando. Na maioria das coisas. Ninguém se prepara, sabe, para ser um pai, para ser uma mãe. E por mais que fale assim, não, eu tive tempo, né? Eu me preparei para isso. Aí você vai perceber que quando chega a hora, você fala, puxa, eu não estou preparado. Eu esperei 8 anos para ser papai depois de casamento. E quando chegou, por muitas vezes eu fiquei lá, Jesus ajuda! Jesus ajuda! Não estou preparado, eu não sei como. Mas Jesus vai ajudando. E o que, que nós temos que responder? Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus, porque Deus tem ajudado. É necessário contarmos com a ajuda de Deus e depois render glória a Deus, porque tudo vem dEle e para Ele deve voltar. 2 Coríntios 3,18 diz assim, olha que interessante esse texto. 2 Coríntios 3,18: "E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. O que esse texto está ensinando? O apóstolo Paulo, ele discorre que os filhos de Israel, eles não puderam ver a face de Moisés. Lembra quando Moisés desceu do monte com as tábuas? E aí o rosto de Moisés tinha um brilho tão grande da glória de Deus. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o véu e cobriram a face de Moisés, devido à glória dele estar junto com o Senhor. Isso está lá em Êxodo 34, esse episódio. Mas hoje, o que o apóstolo Paulo vai discorrer depois, na construção para esse versículo, ele diz que esse véu, ele está encobrindo o coração daqueles que não creem em Cristo. Não está mais sobre a face, ele está sobre o coração daqueles que não creem em Cristo. E à medida que esses se convertem, o véu é tirado do seu coração. E aí então eles estão livres para contemplarem a glória do Senhor. E quanto mais eles contemplam a sua glória, mais transformação acontece, como diz o texto, de glória em glória. Então, quanto mais eles contemplam, mais transformação acontece. E que contemplação é essa? A vida, morte e ressurreição e a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a contemplação. E qual que é o agente da transformação? O Espírito Santo, que aparece no final do versículo. E esse processo ele é chamado de santificação. Meu amado, esse texto, esse versículo, ele tem um conteúdo imenso. Imenso. O que ele vai dizer para a gente? Você crê em Jesus? Então santifique, contemple a obra de Jesus. A vida, morte e ressurreição, a pessoa de Jesus. E à medida que você contempla, por meio da santificação, Deus ele vai aperfeiçoando essa glória na sua vida, na sua visão, no seu coração, no seu entendimento. E aí nós vamos crescendo nesse caminho de contemplação, de adoração, de exaltação. Nós vamos crescendo na nossa doxologia, no ato de render glórias a Deus. Porque tudo deve ser para a glória de Deus. Principalmente a ação da igreja. 1 Pedro 4,11 diz assim, 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale de acordo com oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui está a maneira de nós fazermos. Principalmente a igreja, nós precisamos viver para a glória do Senhor. E quando nós descobrimos em Deus a nossa verdadeira alegria, a nossa única fonte de contentamento, aprenderemos a nos alegrar com os pequenos detalhes da vida. Os amigos, a família, uma boa música, um filme tocante, o som do vento, o nascer do sol e até mesmo o sofrimento. Esses tornam lugares para a revelação da glória de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor em meio a tudo isso. Deus não está presente somente nas 2 horas que a gente oferece de culto aos domingos. Deus está presente na sua semana inteira, em todos os dias da sua vida, até mesmo num simples ato de preparar uma refeição, até mesmo num simples ato, aos maridos aí, né? Eu me compadeço, de lavar a louça depois da refeição. Deus está presente em tudo. Nós precisamos contemplar a grandeza de Deus. Nós devemos viver sempre diante de Deus e para a glória de Deus. E assim, meus amados, que o Senhor nos ajude, porque Jesus ajuda, Deus ajuda. E então, depois que Ele ajudar, só lhe deu glória, glória somente a Deus.